Glória a Deus, irmãos, boa noite, graça e paz. Nós estamos aqui celebrando aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, amém? Ele vive dentro de você? Ele quer viver dentro de outras pessoas que ele ainda não conseguiu entrar. E ele precisa de você. Ele precisa de cada um de nós, ele precisa do nosso clamor. Ele precisa da sua oração, ele precisa da sua adoração, ele precisa da sua entrega, ele precisa do seu ritmo, do seu toque, do seu profetizar no seu instrumento, ele precisa da tua voz, ele precisa do teu talento, ele precisa da tua inspiração. A Bíblia diz que as armas das nossas milícias, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quem crê nisso? Os irmãos podem se assentar, mas alguém vai ficar de castigo aqui tocando. Eu acho que é você. Aleluia! Irmãos, nós estamos muito felizes de estar aqui com os irmãos. Nós cremos que o Espírito Santo está fazendo algo tremendo nesse lugar, está alinhando algumas coisas, e nós cremos que são dias proféticos, amém, irmãos? Sabe por quê? Porque essa igreja é profética. Pastor Gabriel, eu vou repetir de novo, Deus está alinhando algumas coisas aqui, porque essa igreja é profética. Quem é profético se move pela palavra, se move pelo Espírito. E aqui não tem lugar para sofismas, para enganos, amém? O Senhor, ele está fazendo algo tremendo na terra. E a minha esposa sempre fala comigo e diz assim, que a adoração, ela está perfumando a terra. Porque o rei está voltando, o rei está vindo, o rei está chegando, as taças estão se enchendo, há 24 anciãos diante do trono, cada um deles tem uma harpa, mas várias taças. A gente, quando lê isso, pensa assim, né? Acho que cada um tem uma harpa e uma taça. Não, cada um tem uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Agora, nós precisamos entender algo, porque Deus está fazendo algo, o Espírito Santo está fazendo algo através da igreja, mas algumas coisas precisam sair, e outras coisas precisam entrar. E nós estamos vivendo, talvez, eu não sei a sua idade, eu não sei o seu tempo de conversão, eu sei a minha, eu tenho anos, né? Sim, mas a gente já conseguiu presenciar, ver alguns moveres, ver algumas ações, algumas mudanças. Ainda há pouco nós estávamos conversando ali atrás, eu, pastor Jonatas, mais alguns irmãos, pastor Gabriel, e discutindo alguma coisa, que elas vão mudando com o tempo, nós vamos atualizando, nós vamos nos beneficiando com os recursos, mas se tem algo que nós não podemos e não devemos perder, a nossa espontaneidade diante dele. Quem está entendendo? Nós podemos usar todos os recursos, mas nós não podemos perder a nossa identidade. Quem aqui é adorador? Então você é conhecido nas regiões celestes. A Bíblia diz que existe uma guerra. A nossa luta não é contra a carne, nem, mas contra principados e nas regiões. A Bíblia diz que nós estamos assentados acima de todo principado e potestade. E eu queria apenas conversar um pouco com vocês, depois eu quero apenas contar um breve testemunho, até a pedido do pastor Jonatas ontem, porque, queridos, nós precisamos ficar atentos. O que eu falei? Nós precisamos ficar atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo na terra. Sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir nos mover. Nós podemos até ter boas intenções, ter boas ideias, excelentes ideias, mas não são intenções que estão no coração do Pai, porque não são movidas pelo Espírito Santo de Deus. Certa feita, Jesus levou alguns dos seus discípulos no Monte da Transfiguração, e a Bíblia diz ali que ele se transfigurou à vista deles. E aí um teve uma ideia, pastor Gabriel. Vamos junto construir três? Foi uma boa ideia, mas não foi uma revelação. Às vezes nós temos boas ideias, mas essas boas ideias, elas não são revelações do alto. E então nós tentamos nos mover pela nossa inteligência, pelo nosso racional, e muitas das vezes nós caminhamos achando até que estamos fazendo algo dentro, debaixo da vontade de Deus, mas quando a gente chega bem aqui, o Espírito Santo ficou bem lá atrás e diz assim: opa, ei, vem cá, volta aqui. Por que que eu estou falando isso, queridos? Por que que eu estou falando? Porque nós estamos sujeitos a isso. Quando nós caímos nisso? Quando nós abandonamos a verdade da palavra. Enquanto Jesus estava aqui na terra, a Bíblia diz, João, o evangelista João, ele diz assim: o Verbo se fez e habitou, tabernaculou no meio de vós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, em carne. O Verbo, a palavra liberada, a palavra criadora, a palavra lá do início que fez todas as coisas e continua fazendo, amém? Porque ele não é estático, ele é dinâmico. Deus continua criando, Deus continua fazendo, e essa palavra se encarnou, e essa palavra morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. Só que ele disse algo: eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar um outro Consolador. E esse outro Consolador vai lembrar vocês de tudo o que eu vos tenho dito. Ele vai buscar do Pai e vai trazer para vocês. Ele vai buscar e vai trazer para vocês. Mas ele também vai pegar de vocês e vai levar para o Pai, porque muitas das vezes vocês não sabem orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós nas nossas fraquezas, até mesmo com gemidos intercessórios do Espírito. Quem já aqui algum dia foi tomado pelos gemidos intercessórios do Espírito, levante a sua mão. Eu lembro que uma vez, logo que eu mudei da minha cidade, eu lembrei de um amigo meu que estava passando uma guerra, uma luta, uma crise. Eu só lembrei dele, e o Espírito Santo me tomou por uma intercessão. Eu não conseguia orar em português, eu só conseguia chorar, gemer no meu espírito estava, algo estava acontecendo no mundo espiritual, amém? Quem quer ser usado pelo Espírito Santo de Deus para gemer por esta cidade, para gemer por esse estado, para gemer por esta nação, para gemer pelos confins da terra? E tudo, queridos, tudo tem um objetivo, tudo tem um foco, tudo tem uma linha de chegada, para que todos os povos, tribos, línguas e nações da terra conheçam quem ele é. Amém? A questão toda é que no processo nós nos embaraçamos algumas vezes com as coisas desse mundo. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, nós vamos ver aqui em Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde Deus, o Espírito Santo, está separando o santo do profano, e não tem como eles andarem juntos. Amém? Não tem como a adoração caminhar de mãos dadas com a idolatria, porque a adoração é o contrário da idolatria, e a idolatria é o contrário da adoração. Não existe espaço para os dois. E o que nós temos visto hoje em muitos lugares, em muitos segmentos que se dizem cristãos ou se dizem adoradores, é uma verdadeira idolatria. Mas o Espírito Santo de Deus está, deixa eu dizer algo aqui para você, está separando profetas da adoração, tangedores, homens e mulheres que carregam dentro de si uma unção profética, que tem o entendimento da verdadeira adoração, que sabem que não é entretenimento, que não nasceram, que não estão aqui para entreter ninguém, não, mas estão aqui para trazer a glória de Deus nesse lugar. Porque Deus não está procurando músicos, ainda que a música seja uma ferramenta muito usada para adoração. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está buscando, Ele está procurando, Ele está... Isso Jesus falou para uma mulher. Quero entrar nos pormenores da Samaria, lá de trás do Antigo Testamento, mas nós vamos ver um pouco dessa história. Mas olha aqui, no capítulo 29 de Isaías, no versículo 13, diz assim: o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. Olha o risco que nós corremos. Nós aprendemos a fazer as coisas. À medida que nós aprendemos a fazer, nós vamos confiando em nós mesmos. Quem já viu alguém assim? Isso acontece, não acontece não muito na tribo dos músicos, né? Eu sei fazer. Quem já leu aquele livro, irmãos? O Ministério de Louvor na Igreja, do pastor Asaf Borba? Pouca gente. Eu aconselharia você a ler. Foi o primeiro livro sobre adoração que eu li. Eu assisti uma conferência com ele e com o autor desse livro. Aliás, esse livro não é dele, do Joãozinho. Joãozinho. E aí eu assisti uma conferência com poucas pessoas, muito menos que isso, com o pastor Asaf e ele lá em Belém. E ele falava desse livro, pregou tudo que estava no livro, ele e o Joãozinho. Depois eu comprei o livro, fui ler para apanhar um pouco. Por quê? Porque nós aprendemos a fazer as coisas, e à medida que nós aprendemos, nós nos sentimos os tais, maquinalmente. Só que a obra de Deus não se faz de maneira mecânica. A obra de Deus se faz pelo Espírito. E Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas eu creio que a intenção do seu coração é alcançar o Senhor. Amém? E nós vemos na Bíblia vários acontecimentos, vários episódios. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui. Em Êxodo, Êxodos, capítulo 31, versículo 1, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Deus aqui, ele deu o modelo do tabernáculo para Moisés, todo detalhado, que era uma cópia da cópia da cópia, porque o verdadeiro estava lá. Ele diz assim: faze segundo eu te mostrar. Aí ele dotou pessoas, principalmente esse homem aqui, encheu do Espírito Santo. Mas quando chega aqui no capítulo 32, no versículo 1, olha aqui o que diz: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo tirou das orelhas argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou em ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Deus havia adotado um homem para toda a obra de ouro, enchido um homem. Deus havia delegado a Moisés, e Moisés estava no monte para ouvir o Senhor e trazer a direção. E quando nós tentamos fazer algo totalmente fora da direção de Deus, o que que acontece? Bezerro de ouro, entretenimento. Mas o que o Espírito Santo está fazendo hoje através da sua igreja, derrubando os bezerros de ouros que estão no meio dos artistas que se dizem adoradores, daqueles que se dizem, mas não são. Porque se Jesus não falasse da verdadeira adoração, até que eu ficaria quieta, mas ele está falando de verdadeiros adoradores. Ontem o pastor Jonatas citou algo que ele falou assim, sobre ser santo. Ser de santo porque eu sou. O que é ser santo? Isso é Deus que está falando. Ser santo é ser separado. Deus está dizendo assim: sede separado para mim, porque eu sou separado para você. E quando ele disse que ele não divide a glória dele com ninguém, sabe por quê que ele fala isso? Porque ele não divide você com ninguém, porque você é a expressão da glória de Deus na terra. Então ele não divide. Agora, as intenções estão aí. Eu lembro quando eu converti, eu vou abrir aqui um, contar um, bem rapidamente, né? Eu converti, eu tinha 16 anos de idade quando eu conheci Jesus. Eu estava num conflito de adolescente. Você sabe aqueles conflitos de adolescente que diz assim: quem eu sou? Aonde estou? Para onde vou? De uma família muito grande, de 12 filhos, 7 homens e 5 mulheres, graças a Deus todos estão vivos hoje. Minha mãe tem 85 anos, meu pai já foi tomado pelo Senhor, já está na glória. E eu lembro que em meio a esse conflito de 12, eu era a ovelha negra. Você tem que ir embora de casa, você tem que desertar, você não presta, você não serve, você é isso, aquilo. E eu era rebelde, irmão. Pensa um cara que deu trabalho. Não me envolvi com drogas, com nada, mas eu tinha. E a minha fuga, todos os meus sentimentos com 16 anos de idade, toda aquela minha incerteza, meu pai já estava doente, toda a minha fuga estava na música. E eu corria para a música. A música era o meu alento. A música era o meu antídoto, era o meu remédio. A música, ao mesmo tempo, ela acalmava, acalentava a minha alma. Mas não era música cristã, não, irmãos. Era música do mundão mesmo. Era o Led Zeppelin. Era o AC/DC. Era o Fagner. Olha os antigão aí. Era o Iron Maiden. Alô? Era o Roupa Nova. A Roupa Nova veio depois, porque era a Roupa Velha. Era o Djavan da vida. Alô? E a minha alma foi tomando a forma do mundo. Eu lembro que eu tinha quatro amigos, nós éramos quatro adolescentes. Eram dois adolescentes homens e duas moças. E eu, de uma semana de aula, eu assistia três aulas, três dias na semana, o restante ia para casa. Nós juntávamos os quatro toda manhã, matávamos aula só para ouvir música. E eu era embalado por aquilo, irmãos. Ai, era o meu tudo. Eu lembro que quando eu era criança, bem, cadê aquele? Quem é o pai daquele menino que estava ali do lado da bateria, hein? Ensina a criança no caminho que deve andar, olha lá, profeta. Eu lembro que eu era criança, eu subia na mesa, pegava uma vassoura, ligava o rádio e ficava lá. Eu fui criado assim, fui, cresci amando a música. E eu lembro que um dia, como todo adolescente, acordava cedo, bem cedo, né? 10 horas da manhã eu acordei para tomar café. O meu irmão chegou com um jornal do dia e jogou assim, ó, na minha frente. E na manchete principal que estava estampado, estava dizendo assim: adolescente de 16 anos de idade atira-se de um prédio no centro da cidade do 8º andar e comete suicídio. Quem era? Meu melhor amigo. E curti as músicas. Irmãos, imediatamente, naquele instante, uma opressão entrou na minha vida. Hoje a depressão está tudo aí, né? Eu nem sabia o que era isso, a minha alma ficou angustiada e todo o ambiente foi feito para mim através da música. E aquele clima fúnebre, aquilo. Eu lembro que uma vez o pastor Jonathan, a gente conversando sobre isso, ele falou assim: de trás de belos arranjos se escondem milhões de demônios. E aí, tinha uma música de todo o repertório que eu tinha, irmão. Eu tinha todo um repertório. Eu sabia, naquela época não tinha tecnologia que tem hoje, mas eu sabia todo o hit parade de Nova York, da Billboard, da Grande Maçã, da Big Apple. Quem é aqui mais antigo vai saber disso. Eu tinha tudo anotado no meu caderno. Michael Jackson ficou em tantas semanas em primeiro lugar. Caiu, subiu Donna Summer. Caiu, aí os antigão tudo vão lembrar aqui. Tal e tal e tal e tal. Aí na roça caiu, fulano subiu, e etc, etc. Isso fez um ambiente na minha vida. Eu lembro que um dia eu estava tão mal, e desse repertório todo, uma canção foi a que mais marcou. Uma canção do Paul McCartney chamada Another Day. E eu não podia ouvir essa canção. Eu ouvia essa canção, eu ia para a lona, eu ia para o chão, e a angústia vinha. Aí de repente todo mundo em minha volta era meu inimigo, até os de dentro de casa. Aí o diabo entrou com gosto de gás, e por três vezes eu fui no mesmo andar do mesmo prédio, embalado pela música, para cometer o mesmo ato. Espírito de opressão, através das canções, das melodias que embalavam a minha alma. E eu olhava, mas algo me puxava para trás. Eu buscava respostas, e a minha família, a minha tia era cantora do coral da Assembleia de Deus, e eu chegava com ela e dizia: tia, o que que acontece com a pessoa, tal, 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 tal. Ah, meu filho. E eu ficava com aquilo ali, até que um dia dois músicos me evangelizaram e me ganharam para Jesus. Passaram-se poucos meses, eu estava no culto na porta da igreja. Antes do culto chegou um amigo meu de colégio, de escola, da classe, mas não era nenhum desses aí, era só amigo. E eu perguntei por uma daquelas moças adolescentes. E ele falou assim para mim: ela queria ir para o baile semana passada, o pai dela não deixou. Ela foi na farmacinha, na cozinha, abriu a farmácia, tomou 40 e tantos comprimidos e teve uma parada cardíaca e morreu. Cuidado. Cuidado com o que você ouve. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Que adorem em espírito e em verdade. Que não se envolvem com as coisas desse mundo. Eu lembro que eu comecei a ouvir canções que falavam da palavra. Aí de novo os mais antigos vão entender: Vencedores por Cristo, Logos, Elo. Aí depois veio o Rebanhão. E aí veio. E Deus foi movendo. Mas nessa escalada, preste atenção, nessa caminhada, nessa jornada, muita coisa ruim entrou no meio. As nossas intenções podem ser as melhores possíveis. A questão não está na intenção. A questão está no método de como você faz. De como você vai conduzir. Se você está ouvindo Deus, a forma de como fazer, ou se você está ouvindo uma outra voz, ou se você está querendo fazer do seu jeito que não está do jeito do coração de Deus. Arão não tinha nada que tirar os brincos de ouro, não cabia a ele fazer isso. Deus tinha dotado um homem para fazer isso. Agora a gente vê muitas pessoas na Bíblia, homens na Bíblia, mulheres na Bíblia. Agora eu quero falar para você de uma pessoa que, quando a gente fala de adoração na Bíblia, a gente logo lembra dele. Quem é? Davi. Davi, quando estava ali, de trás das malhadas. Vamos abrir ali a palavra de Deus em 1 Crônicas. 1 Crônicas. Ou melhor, ainda não. Vamos abrir em 1 Samuel. Capítulo 16. Samuel era um profeta que foi gerado em um útero que era estéril. Mas Deus olhou para a mãe de Samuel, que era Ana, e encontrou nela uma adoradora. Ana era uma adoradora e era uma intercessora. Através dos adoradores, porque, irmãos, é difícil para mim eu desconectar um adorador de um intercessor. Para mim, um adorador, ele é um intercessor em potencial. E o intercessor também é um adorador. Ah, pastor, mas eu nem canto. Não estou dizendo que para você ser adorador você tem que ser músico, tem que cantar. Porque eu conheço muitos músicos que estão com instrumento no tiracolo e não são adoradores. E conheço muitos irmãozinhos que estão sentados lá atrás e são verdadeiros adoradores. Porque o que sai de dentro deles é uma essência verdadeira da adoração. Agora, olha aqui, dentro dessa jornada profética, porque nós estamos numa jornada profética, amém, irmãos? Deixa eu te dizer algo, você está em uma jornada profética. A igreja está caminhando a passos largos para o fim, não dela. Para o fim da dispensação da graça, para o fim da dispensação da igreja. Nós estamos fazendo isso aqui, está quase virando o relógio. Agora, esse mesmo Samuel, esse profeta, vai na casa de um homem, porque o Espírito Santo falou, Deus falou para ele, vai na casa de Jessé, o belemita, porque dos filhos dele eu me provim de um. Então ele chega lá, olha aqui no capítulo 16, versículo 1, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará? Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade e, tremendo, e perguntaram a ele: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe. A história toda nós conhecemos. Os filhos de Jessé foram passando, e não foi testificando no coração de Samuel, até que ele perguntou: acabaram-se os teus filhos? Aí ele falou: não, tem um. Tem um adorador que está lá de trás das malhadas. Não foi isso que ele respondeu. Mas não, tem um que está cuidando. Ele falou assim: manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E a Bíblia diz que ele foi e buscou, e quando ele chegou, o Senhor testificou no coração. Então, no versículo 13 do capítulo 16, diz assim: tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Agora, algo interessante aqui, e olha o risco que nós corremos muitas das vezes. Davi havia sido ungido rei, mas ele não foi atrás de um trono e nem de uma coroa. Davi voltou para o lugar de formação dele. Davi voltou para onde Deus falava com ele. Davi voltou para aquele lugar. Só que a necessidade aconteceu, apareceu. Saul ficava possesso de espíritos malignos. Aqui nós vamos ler logo em seguida, no capítulo 16, no versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado por Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Agora, Davi acha graça ali. O rei gosta de Davi e diz assim: Davi, fica aqui. Davi já era rei no mundo do espírito, já havia sido ungido. Mas havia um processo na vida de Saul, de Davi, para que ele alcançasse o trono. E esse processo nós não podemos queimar as etapas, porque é um processo de ensino. O Espírito Santo vai nos ensinando, o Pai vai nos ensinando. Então ele diz assim: deixa ele ficar aqui, Jessé, então ele vai ser meu escudeiro. Saul era caçador, e as flechas da época de Saul, elas não eram como as flechas de hoje, que tem hoje as flechas, hoje elas têm as pontas, elas são cônicas de aço. Na época de Saul era de pedra. Entendendo? Então Davi chegou ali no rei, na casa do rei, no palácio. Ele não chegou para mudar tudo. Ele chegou primeiro para aprender. Aí então, quando ele foi ser escudeiro de Saul, Saul era caçador. E cada, se você for estudar as flechas, cada ponta da flecha tem um peso diferente, é uma pedra com um peso diferente. Por quê? Porque cada peso da ponta da flecha percorre uma distância calculada. É mais ou menos assim. Como é que é seu nome? Gabriela. É a mesma coisa que a Gabriela ser escudeira do pastor Gabriel, ó. Aí o Gabriel é o caçador. Aí você tem as várias flechas. Entendeu? Aí ele diz, fala assim para você: Gabriela, me passa a um. Aí você procura a um. A um tem um peso. E que quando ele pega, ela vai percorrer uma certa distância. Porque ele vai calcular a distância onde está o alvo. Quem está entendendo? Aí ele vê uma caça mais adiante, ele diz: ah não, Gabriela, agora me dá três, porque a três tem, pesa tantas gramas e ela vai percorrer tantas distâncias. E Davi foi aprendendo com isso. Quem está entendendo o fim dessa história? Aí um dia, depois de todo esse treinamento, porque o Espírito Santo, irmão, deixa eu dizer algo para você aqui, que eu falei, o Espírito Santo nos treina para colocar diante de grandes batalhas. Então, primeiramente, não é a plataforma. Primeiramente, é o seu lugar secreto com Ele. Aí um dia apareceu um gigante. Eu não sei se você é você ou se você é você, mas era. Era você que estava aqui ontem? Aí veio um gigante que estava ali 40 dias e 40 noites afrontando o exército do Deus vivo. Aí lá vai Saul, Davi para a batalha levar comida para os irmãos dele. Sabe, irmãos, às vezes você vai levar comida, marmita, mas por causa do treinamento que você recebeu no Espírito, a hora que o gigante aparecer, você já vai estar pronto para ele, porque tinha um exército acuado. E Davi chegou lá e olhou aquele tumulto todo. E diz assim: quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? E a Bíblia diz que Davi não temeu e foi enfrentar Saul, Golias. Aí sabe o que Saul fez com ele? Pegou a armadura dele e colocou em Davi. Colocou o capacete dele em Davi. Colocou tudo em Davi. Agora você imagina, Davi era menor e Saul era muito grande, porque a Bíblia diz que Saul, das fileiras do exército, lá da tribo dele, ele era o que sobressaía, ele era mais alto. Agora você imagina o capacete de Saul na cabeça de Davi. Agora você imagina a armadura de Saul no corpo de Davi. A armadura de Saul é a estratégia do mundo. Você não precisa da estratégia do mundo para derrubar o gigante. Agora você imagina Davi andando com aquela armadura toda, e o exército dos filisteus do outro lado, e o exército de Israel do lado de cá, em um vale lá embaixo. Aí falou: não, eu sou treinado em outra coisa. Não, Davi, como é que você vai derrubar esse gigante? E o gigante afrontou Davi. E Davi contou uma história: olha, quando eu estava ali de trás, onde ninguém estava me vendo, dei um urso, eu acabei com ele. Vindo um leão, eu rasguei com ele. Quem é este incircunciso? E a Bíblia diz que ele foi num ribeiro e pegou 5 pedras. Pedras. E com uma pedra ele derrubou aquele gigante. Agora, o fato interessante é que antes dele derrubar o gigante enviou um escudeiro para distrair Davi. Quem está entendendo? Cuidado. Cuidado que o gigante sempre vai enviar um escudeiro. O papel desse escudeiro era cansar Davi, era distrair Davi. Só que Davi não atentou para ele, porque o alvo dele estava depois. E o que tem acontecido muito hoje é distração. O diabo tem enviado as suas artimanhas e tem distraído muitos. Mas o Senhor está separando. Porque Deus está levantando um exército de verdadeiros adoradores que vão preparar o caminho para que Ele venha buscar a sua noiva. E nós temos andado muito por aí, irmãos. E temos visto cada coisa. Aliás, não precisa nem andar, é só abrir a internet. É só abrir a internet que você vai ver lá o fuxico gospel, o crente não sei o que, o crente não sei o que. Então você percebe, então, Davi começa a ser formado, forjado. Agora vamos lá para a primeira Crônicas. Capítulo 13, versículo 1. Diz assim: consultou Davi os capitães de mil e os de cem e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Versículo 5: reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior até o Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho em cânticos, com harpas, com alaúdes e com tamboris, com címbalos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez a levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Deixa eu dizer algo para você: a arca, ela vinha de um trajeto. A arca do tempo de Samuel, ali os filhos de Eli, Ofni e Finéias, o sacerdote Eli, ele não ensinava os filhos dele faziam o que queriam, por isso o Senhor já não agia mais na vida de Eli, e os filhos de Eli não tinham intimidade com a arca, não sabia. E até que um dia estourou uma guerra, e os filhos de Eli, achando que, colocando a arca na frente da batalha, eles iriam ganhar a batalha, se enganaram, porque eles não tinham intimidade, eles faziam tudo que era de errado, E a Bíblia diz que os filisteus então tomaram a arca e colocaram no templo de Dagom. E a Bíblia diz que amanheceu a Dagom prostrado diante da arca, porque onde chega a presença de Deus, a idolatria tem que se curvar. E então levantaram Dagom, e no outro dia Dagom novamente está prostrado, só que agora com seus membros decepados. Os filisteus então colocaram a arca num carro de boi e levaram a arca para a casa de Abinadab, e a arca ficou na casa de Abinadab cerca de uns 20 anos. Lá no livro Aos Teus Pés você vai ler um pouco dessa história. E a Bíblia diz que Davi então percebeu que ele não podia reinar sem a presença da arca, porque a arca tipificava a presença de Deus, e havia uma tampa propiciatória, aquela tampa de ouro, onde se invocava a presença, e a glória de Deus, a glória visível de Deus, através da invocação, se manifestava. Então Davi percebeu que nos dias de Saul, ele não fez caso da arca. Só que a intenção do coração de Davi era muito boa, foi excelente. Só que Davi não consultou o Senhor de como trazer a arca. E a Bíblia diz que então eles trouxeram a arca num carro de boi. A questão está, não é na intenção de fazer, é de como fazer. E a Bíblia diz que Davi não consultou o Senhor. E quando nós não consultamos o Senhor, quando a presença do Senhor não está, pode ter música, pode ter dança, pode ter gritos, pode ter ambiente de festa, mas tem morte, porque não está sendo feito da forma como deve ser feita. Amanhã o pastor Jonatas deve continuar aqui, ele começou a ler ontem. Deus lhe dá o modelo da oferta pacífica, como a oferta pelo pecado, como a expiação disso, daquilo outro. Lógico que tudo isso é uma sombra daquilo que viria. A arca é uma sombra daquele que viria. Aí então Davi se desgostou muito, mandou a arca para a casa de Obed-Edom. E a arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. E talvez Davi, pensando que alguém fosse morrer na casa de Obed-Edom, um dia chega uma notícia para ele: Davi, na casa de Obed-Edom ninguém morre. Davi, na casa de Obed-Edom tem prosperidade. Davi, até os servos de Obed-Edom estão prosperando. Davi, o que está acontecendo? Davi então foi consultar o Senhor. Como então eu vou trazer a arca? Capítulo 15, versículo 12, vamos pular alguns versículos aqui, vem uma relação de famílias, de filhos, e ele diz assim no versículo 12, e lhes disse: vós sois os cabeças das famílias, dos levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois, visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Nós não a buscamos segundo o modelo estabelecido. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Versículo 25, Foram Davi e os anciãos de Israel e os capitões de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom, tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Ofereceram sacrifícios, 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Kenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de címbalos, fazendo ressoar laúdes e harpas. E ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou em seu coração. Quem era Mical? Filha de um rei que não tinha intimidade com a presença. Mical era filha de um rei que não tinha intimidade com a arca. Mical nunca viu o pai dele celebrar diante da arca. Mical nunca viu o pai dele invocar diante da arca. E quando ela viu Davi então pulando, se alegrando por causa da importância da presença da arca, ela criticou Davi e ficou estéril. Aí Davi então traz a arca. Capítulo 16: introduziram pois a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou entre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias o segundo, depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom, Jeiel com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com as trombetas perante a arca da aliança. Agora olha que coisa tremenda. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai-o perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos juízos dos seus lábios, vós descendentes de Israel, seu servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança e da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, dar-vos-eis a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para um povo, a ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo, não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas, entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus, a terra exulte, digas entre as nações: reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nela há, regozije as árvores do bosque, regozije-se na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, ajuda-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde eternidade até eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Por quê? Porque foi feito segundo a palavra do Senhor ordenara. Porque foi feito segundo a palavra do Senhor ordenara. Davi foi um homem tremendo. Eu sempre gosto de lembrar Davi nos salmos messiânicos dele. E me lembro do episódio da crucificação. Enquanto os discípulos estavam vendo Jesus sendo crucificado, e a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, o céu escureceu. Davi já tinha escrito o que estava acontecendo lá do outro lado do véu, há muitos anos atrás. Um homem de muita intimidade com o Senhor. Aí Davi vem e escreve aqui, Salmo de número 24, vamos lá. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, tal é a geração dos que o buscam, tal é a geração dos que o buscam, tal é a geração dos que o buscam. Igreja Cristã Presbiteriana de Maringá, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então ela diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Deixa eu dizer algo para você, algo que eu li há um tempo atrás. Muitos anos, muitos centenas de anos atrás, quando travava-se uma batalha e quando um exército ele vinha com o seu rei, carregando o seu rei, e disse que havia uma fortificação, um palácio fortificado, onde as portas deles não se abrem assim, elas se abrem assim. Por quê? Porque quando o inimigo vinha atacar, eles soltavam as cordas das portas e as portas desciam de uma vez. Então as portas não se abrem assim, se abrem assim. Então aquela comitiva daquele rei vencedor vinha com o rei, e o atalaia vinha na frente dizendo: Maranata, o rei está vindo. Alguém estava gritando profeticamente, dizendo: ei, o rei está vindo na sua comitiva. Então, quando ele chegava na porta daquele palácio, as portas se levantavam e aquela comitiva entrava com aquele rei. E ao entrar, ao permitir entrar, quem estava lá dentro dizia: nós nos submetemos totalmente às ordens desse rei. Alguém vinha na frente gritando. A adoração, ela vai na frente, gritando, profetizando: ei, levanta as portas, Somália, porque o rei está entrando. Levanta as portas, Coreia do Norte, porque o rei está chegando. Levanta as portas, todo o continente africano, Europa, Ásia, Oceania, levanta as portas, porque o rei está chegando. Mas tem alguém que vai gritando na frente. A sua adoração abre portas para ele entrar em lugares que ele não entrou ainda. Porque a adoração é uma chave que abre portas. E ninguém fecha. Que fecha portas e ninguém abre. Quando a gente fala em adoração profética, a gente fala de uma igreja profética. E eis aqui uma igreja profética. Pra gente ali, né, pastor Jonatas, que sem julgar A, B ou C ou D, não é isso, o espírito não é esse, mas é porque a gente tem visto cada coisa. E quando a gente chega num ambiente profético, dá até medo de pegar no microfone. A gente quer que continue. Deixa aí. Davi entendeu isso, irmãos, quando ele trouxe a arca. Ele tratou de fazer logo 24 turnos. Onde foi que Davi viu isso? Ele não tinha nada escrito. Onde Davi viu isso? Me mostra. O adorador, ele vive em sintonia com o céu, com o Pai, com o Espírito Santo, porque Jesus falou: eu vou voltar para o Pai e vou enviar um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que vai guiar vocês a toda a verdade. Abra aqui a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Se você for estudar, se você for ler o livro de Ezequiel, você vai perceber no livro de Ezequiel que tem um movimento no céu. Vai, entendeu, né, Gabriel? Ezequiel capítulo 1 diz que o trono, ele se movimenta para frente, o trono se movimenta para trás, ele vai para a direita, ele vai para a esquerda, segundo o Espírito. E a Bíblia diz que os seres viventes estão lá. Ezequiel chega a dizer assim, que ele ouve o tatalá nas asas. Então o Espírito Santo estava ali conduzindo algo. O quê? A adoração dos querubins, a adoração dos seres viventes, porque Jesus estava na terra. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, a palavra encarnou. Quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana, não vai dar tempo de nós entrarmos agora, que ele fala é que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade, porque Deus é espírito e a verdade. Quem é a verdade? Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade é Cristo, quem é Cristo é o Verbo, quem é o Verbo é a palavra. Adore em espírito, que você vai expor a verdade. A verdade é Cristo em vós, a esperança da glória. Quantas vezes Paulo disse: sede meus imitadores? 7 vezes. Sede meus imitadores. Imitar. Jesus não é nenhum mito, amém? É uma questão de entendimento que colocaram lá do português. Mas imitar quer dizer trazer o mito à realidade. Paulo está dizendo assim: tragam Cristo à realidade, assim como eu trago. Quem adora em espírito e em verdade é assim com o Pai, mas também traz Cristo à realidade. Ele não está mandando você imitar o estilo dele. Ele está apenas dizendo: eu trago Cristo à realidade. Tragam Cristo à realidade também. Aí Jesus, todo esse movimento do céu, Jesus encarnou. Se você começar a ler o Evangelho de João, o Verbo se fez carne, aí vai. Jesus fala muito, 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 muito do Espírito Santo, amém? Ele diz: olha, vocês não vão, vocês aqui não estão entendendo nada ainda. Mas quando o Espírito vier, Ele vai fazer vocês andar na verdade. Ele vai lembrar de tudo que eu vos tenho dito. E eu vou rogar ao Pai. Mas eu preciso ser glorificado. Quando eu for glorificado, o Espírito. Porque na época dos profetas, ele vinha aí, se apossava aí. Davi chega a dizer assim: não retires de mim o teu. Porque quando ele está aqui, eu tenho as maiores revelações do céu. E veio o Espírito do Senhor sobre fulano. Quem lembra da batalha de Josafá? Aí o Josafá pregou jejum e tudo mais lá. E veio o Espírito do Senhor sobre o levita, fulano de tal, que era descendente de Asaf. Disse assim: ó rei, faz assim. Nessa guerra não teria que pelejar. Ficais parado. Como que fica parado? Os que esperam no Senhor fazem acontecer. O Espírito está lá, no céu. E Jesus aqui na terra. Até que Apocalipse capítulo 5. Nós não vamos entrar em detalhes agora aqui, mas Apocalipse capítulo 4 está resumido em 12 versículos de Daniel. E Apocalipse capítulo 5 está resumido em mais 12 versículos de Daniel. Homens que tiveram intimidade, que viveram lá atrás e viram lá na frente. Porque quando você entra no Apocalipse, você sai do Cronos e entra no Kairos. Agora lá tudo era, é e será. Era, é e será. Era, é e será. Quem te viu, Moisés? O eu sou. Quem é eu sou? Eu sou aquele que era, que é e que será. Capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, fala assim comigo: ora, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Ele estava onde? Ele não estava no céu, não estava na terra, não estava debaixo da terra. Ora, nem no céu, nem sobre a terra e nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes. Quem viu isso? Ezequiel também viu isso. Que Ezequiel viu um movimento no trono, segundo o Espírito. Todavia um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro dos seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra, que não são sete Espíritos, é um só, porque são sete características do Espírito, segundo Isaías fala. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoaram um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Agora veja bem algo, porque Jesus falou que ia enviar o Espírito Santo e enviou. Só que o Espírito Santo, Gabriela, movia algo lá na adoração no céu. Agora ele não está mais lá. Não adianta ficar cantando vem, vem, vem Espírito, porque ele não vai vir mais, ele já veio. Quem está entendendo? Aí o Jesus falou: eu vou rogar ao Pai e vou enviar um outro Consolador, e ele rogou ao Pai e ele foi glorificado, o Espírito Santo veio. Agora, como é que o trono se move no céu? Como é que a adoração regida no céu? A Igreja Cristã Presbiteriana de Maringá se reúne para adorar, e as taças são cheias, o incenso sobe e o trono se move. Quem está entendendo? Porque aí está uma adoração em espírito e em verdade. Então as nossas boas ideias, elas não podem prevalecer se o Espírito Santo não estiver regendo todas as coisas. Quem está entendendo? É por isso que quem tem visão aberta vê anjo. Eu não tenho, mas eu sei de pessoas que têm. Mas eu já tive experiências na adoração onde eu senti, ouvi. Mas sabe por que que eles vêm? Porque eles estão lá de eternidade a eternidade, dizendo: santo, 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 santo. Isaías foi lá, capítulo 6. Quando ele chegou lá, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as vestes enchiam o templo, e ele vê aquilo. Serafins estavam por cima do trono. Santo, 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 santo. Toda a terra está cheia da sua glória. 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 De repente chega um incenso lá. Aí o incenso sabe onde vai? Lá de Maringá. Lá da Zoe também. Aí o incenso chega lá. E o Pai faz assim, ó. Aí os anjos: como é que é esse negócio? Nós estamos aqui de eternidade em eternidade. Nós estamos vendo. Ok. Mas eles não estão vendo. Mas chega uma adoração aqui, a ponto do Pai se levantar do trono e fazer assim. Vamos descer para lá para ver como é que é esse negócio. Vamos descer lá em Maringá, no culto de adoração daquela noite, porque o incenso está subindo. Ah, é por fé. Eles adoram por fé. Sabe por quê? Porque eles não se movem pelo que eles estão vendo. Eles se movem pelo Espírito. E o Espírito que foi entregue de uma vez por todas, a fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Então, nesse conjunto de coisas, o incenso deles sobe. Vamos lá ver como é que é. Ele vem aprender com você. Sabe por quê? Porque o que rege a adoração no céu é a noiva que ainda está na terra. Aquela mulher samaritana, quando Jesus falar para ela assim: vai e busca o teu. Eu não tenho marido. Pois é, 5 maridos já tivesse, o que tem agora não é teu. 6. Aquela mulher, se você for estudar a história de Samaria, 5 deuses pagãos entraram lá atrás, cada um trazendo um tipo de idolatria e de sacrifício. Adorar é casar com Ele. Quem está entendendo? A adoração, ela prepara o caminho para o grande dia. A adoração, ela prepara o caminho para você casar com Ele. Quem está entendendo? Cadê esse adorador aqui nessa noite? Levante a sua mão bem alto, se você é esse adorador. Fica de pé no teu lugar. Cinco maridos já tivesse, que tens agora não é teu. A hora vem. Ah, mulher, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber do meu Espírito, se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. E do seu interior irão fluir rios, palavra. E você vai ser semelhante àquele homem plantado a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cuja folhagem não murcha. Se você é esse adorador, está aqui nessa noite, a tua boca está aqui para profetizar. É por isso que a armadura de Saul, olha aqui vocês músicos, a armadura de Saul não cabe em nenhum de vocês. Carregar a arca no carro de boi não é para você. Sabe por quê? Porque a arca é para ser transportada no ombro dos levitas e sacerdotes. Isso fala de responsabilidade. Porque Deus está separando os seus verdadeiros adoradores, que vão preparar o caminho. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, que ele foi assunto aos céus, quando ele entra no céu, é Apocalipse 5. Porque nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Por quê? Porque ele estava. Mas de repente, o cordeiro entrou. Aí aparece aqueles anjos, varões galileus. Por que que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus vai voltar da mesma forma com que ele subiu. Eu estava meditando nesse texto, sabe o que o Espírito Santo falou para mim? O mesmo ambiente que recebeu o Cordeiro no céu é o mesmo ambiente que vai puxar ele para a terra. Porque o Espírito Santo veio, aquele que regia lá, agora rege na terra. Quem está entendendo? Davi, quando tocava a harpa dele para expulsar os demônios de Saul, não era a harpa de Saul, de Davi. Era quem Davi era no espírito dele. Porque o som que saía, a Bíblia diz que o príncipe da potestade do ar. Então tem alguma coisa no ar. Amém? Tem um príncipe da potestade do ar. O diabo é o príncipe da potestade do ar e seus demônios. Só que quando, Gabriela, você dá um acorde que sai de dentro de você a verdadeira adoração, não tem como esses principados ficarem. Porque a sua adoração vai empurrando. Vai levando, 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 e o caminho vai abrindo, e o caminho vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando, e essa chave vai abrindo portas, essa chave vai abrindo portas, e ele vai entrando, é como se você estivesse na frente dizendo: o rei está vindo, o rei está vindo, Maranata, Maranata, o Atalaia está na frente. Aleluia, aleluia. Deixa fluir de dentro de você. Não deixa ninguém dizer para você agora, canta isso ou canta aquilo, não. Deixa fluir de dentro de você essa água viva. Está dentro de você. Darabaye, namarasan, darabaye. Quando ele entrou no céu, um cântico novo foi entoado. E eles cantaram um cântico novo. Porque Cristo era um mistério escondido no seio do Pai, que se deu a revelar. O Verbo se fez carne. Quem é, quem é, quem é, quem é? Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Entrega pra Ele o que você tem de melhor aí dentro de você.